Direto ao assunto.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou a Karine Cortez e hoje o programa Direto ao Assunto é com o deputado professor Rinaldo do Podemos, que está em seu quinto mandato como deputado estadual. Professor Rinaldo iniciou sua carreira política em 2004 como vereador em Campo Grande e em 2006 conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Rinaldo trabalhou como servente de pedreiro, cobrador de ônibus, guarda no hospital universitário, técnico administrativo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, além de lecionar na rede estadual de ensino. Foi então que passou a ser conhecido como professor Rinaldo. E hoje, aqui no nosso estúdio da Rádio Alemes, o deputado contará com a participação da psicóloga clínica e educacional Cristiane Araújo. Cristiane trabalhou por 30 anos em escola, sendo 25 deles como psicóloga educacional. Portanto, sejam muito bem-vindos e vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos falar sobre as inúmeras infrações praticadas por adolescentes nas escolas de todo o país. Professor Rinaldo, olá. Seja bem-vindo aqui à Rádio Alemes.
Olá.
Vamos tratar sobre esse assunto que está tão, né, em alta, nunca esteve tão em alta como nesse momento, nessa nova geração aí de adolescentes, de crianças até, né, que estão cometendo algumas ações que estão assustando a nossa população. Então, eu quero saber já do senhor de que forma o senhor, como parlamentar, pode contribuir para a prevenção de situações como a vivida em São Paulo. Mas, na verdade, a gente até teve uns 2, 3 dias depois, aqui em Corumbá, 2 adolescentes brigaram e acabou que uma esfaqueou a outra e, graças a Deus, não foi pior, né? Não houve morte, mas houve ali um trauma, né? Gerou-se um trauma. Então, de que forma o parlamentar, o deputado, que é eleito pelo povo, pode ajudar nessa situação?
Olá, Karine, um prazer falar com você, com todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Prazer poder compartilhar dessa mesa aqui com a doutora Cristiane, ela que é psicóloga, que com certeza vai estar ajudando muito aqui nessa nossa entrevista. Na verdade, se você for analisar no meu ponto de vista, a gente percebe que aquilo que o grande jurista brasileiro disse há tanto tempo, o Rui Barbosa, né, que na minha visão foi um dos brasileiros mais inteligentes, né, que a gente conheceu, ele dizia que a família é a célula mater da sociedade. Não existe sociedade sem família. Então, quando você vê essa deturpação tão grande, essa família totalmente desestruturada, né, em todos os aspectos, é natural que isso vai desembocar lá na sala de aula. Quer dizer, o professor, ele não tem a missão de educar. Eu acredito que o professor tem que dar ensinamento e ajudar na formação desse cidadão. A educação teria e terá que vir de casa, né? Eu sou dessa geração, sou da década aí de 60, de 70, que o professor, quando falava em sala de aula, era um silêncio absoluto. Havia ali um respeito, né? A diretora, quando adentrava a sala de aula, nós ficávamos de pé. Então, o tempo foi passando e a gente percebe que tem adolescente que dá de dedo na cara do pai, da mãe, do professor e, às vezes, até na polícia. Essa semana, por exemplo, eu vi 3 adolescentes encarando a polícia. Por isso que, quando eu cheguei aqui, foi uma das primeiras proposituras minhas, criando políticas de prevenção à violência contra educador. Por quê? Em uma das escolas que eu dei aula, ali no Roxinóis, Escola Estadual Maria de Lourdes Toledo Areias, a diretora levou um tapa tão forte de um garoto de 16 anos que ela caiu. Então, aquilo me chamou muita atenção. De lá para cá, a gente viu assim inúmeros exemplos. Quando nós apresentamos esse projeto que se tornou lei, nós provocamos um debate muito grande. Não sei se a doutora Cristina lembra disso, mas aqui houve um seminário, inclusive o promotor César Fuchs, ele fez aqui no Palácio Popular da Cultura, com mais de 8 mil professores, mostrando o outro lado do ECA. Existe esse conceito no Brasil que a criança e adolescente é o direito do adolescente, é o direito. Ninguém batia na tecla sobre a questão dos deveres. Por exemplo, até os pais poderão ser penalizados criminalmente até por abandono intelectual do seu filho. Então, isso permitiu um certo empoderamento a esses professores. Os professores começaram, os diretores começaram a fazer reuniões com os pais, eu lembro muito bem disso, eram os sábados, né? Para o pai entender que se o filho dele depredasse o patrimônio público, se ele agredisse alguém na escola, ele mesmo sendo menor de idade, mas o pai teria que assumir essa responsabilidade. Durante um tempo ficou mais ou menos tranquilo. Com o advento, na minha opinião, desse avanço da tecnologia, do WhatsApp,
do acesso,
da vida,
né?
Do acesso à informação, e aí existe um outro fator, que a doutora Cristina sabe muito bem disso, que na nossa época chamava de sarro, né? Alguém tirava um sarro, botava um apelido em alguém, que na verdade o nome disso é bullying. E com um aumento muito forte da mídia, isso na minha avaliação tem permitido toda essa situação. Nós tivemos aqui, por exemplo, no nosso estado, lá na Casa Verde, município de Nova Andradina, o diretor perdeu a vida. No bairro universitário também um professor foi esfaqueado. E agora, recentemente, aqui em Campo Grande, né, você falou Corumbá, mas lá é o Walter, diretor da Escola Teotônio Vilela, aqui no bairro universitário 2, que chamamos de Coab, também passou por um momento muito difícil, que era uma arma falsa, né, mas que criou, sim, um transtorno muito grande ali.
Um simulacro, né?
Exatamente. E para fechar essa minha parte aqui, ontem eu conversei com o Márcio, diretor de uma escola que inclusive eu estudei, aqui o Luciano Martins Coelho. Ele foi ameaçado de morte. Ontem estive visitando a escola e ele me falou isso. Um garoto que veio de São Paulo, totalmente problemático, entendeu? E ele chegou, procurou a mãe, e a mãe falou, eu não tenho o que fazer. Então olha que situação que hoje a escola, doutora Cristina, está vivendo. O diretor está inseguro. Além de ele se preocupar com o conteúdo da escola, do índice de educação, né, o IDEB, da infraestrutura, da parte administrativa, agora ele tem que estar cuidando da vida de alguém com medo, né, com receio de ser atacado a qualquer momento. Então nós estamos com algumas ideias, vamos ter aqui uma reunião com o secretário de Educação, vamos traçar uma estratégia em conjunto com todos os membros da comissão, com o governo do estado, com a segurança pública. Se tornou uma questão de segurança pública, né? Eu nunca imaginei que nós pudéssemos viver um clima desse. Então nós estamos aí, além de nossas leis, nossas ações, nós temos que organizar de forma em conjunto para alcançar os nossos objetivos, que é ter uma escola buscando a qualidade do seu ensino, mas também, ao mesmo tempo, de forma paralelo, a gente ter essa segurança para o aluno e, consequentemente,
na comunidade escolar,
exatamente,
como um todo, né, deputado?
Com certeza.
E aí, como hoje a gente está contando aqui com a Cristiane Araújo, que é psicóloga e que também trabalhou em escola por mais de 30 anos, né, Cristiane? O deputado citou a relação do bullying, né? Eu lembro que na minha época também o bullying era algo que se restringia ali na escola, né? Você falava ali, fazia alguma coisinha e tal, mas você ia para casa e você só ficava pensando, né? Amanhã eu vou encontrar aquele colega chato de novo que vai me encher o saco. Enfim, mas hoje o bullying, ele passou a estar presente 24 horas na vida da vítima, vamos dizer assim, de quem está sofrendo isso. Por quê? Por conta do WhatsApp, das redes sociais. Então, ali o outro colega fica atormentando aquela pessoa até que ela não aguente mais. Não... Como é que a senhora vê essa situação?
Bem, com certeza concordo com o que o deputado disse. Agora, vamos imaginar o seguinte. Nós temos toda a família, menos que ela seja desestruturada, tem um problema muito maior de estrutura, né, e saúde mental, toda a família quer o melhor, né, para o seu filho, fala, corrige, né, e nós sabemos como não é fácil a gente educar adolescentes hoje, onde a família, a mãe, o pai tem que sair, né, tem que trabalhar, essa criança fica ali, como você disse, no celular, passando por tudo isso, e hoje o cyberbullying, ele é muito maior do que a gente pensa, inclusive quando, às vezes, a criança ou adolescente chega dentro da escola, ele já vem, às vezes, com um ranço, porque aquele bullying já está acontecendo fora também. Então, se nós pensarmos, como o deputado Rinaldo disse, olha, estamos aí com uma situação de segurança pública, nós não podemos ser simplistas e achar que a família vai levar aquele adolescente para um psicólogo, onde ele vai precisar de um processo. Ele vai ficar um ano em terapia? Como que é o acesso, falando em grandes centros e em periferia? Então, é muito simplista você jogar para uma família que não tem, não sabe o que fazer direito com aquilo ali, toda essa responsabilidade. Então, nós temos que falar em políticas públicas mesmo, certo?
Também que o Estado tem que estar presente sempre, desde aquela família até a comunidade escolar.
É, com certeza. Você começou na pergunta, a primeira pergunta que você fez, o que fazer? Onde é que está a culpabilidade nisso? Então, você vê que é família desestruturada, aí você olha para o poder público, né? Por exemplo, agora as escolas em tempo integral. Eu apresentei uma emenda no orçamento para que todas as escolas do Estado, na verdade, todas as 364, tivessem o kit de robótica, porque seria um atrativo a mais para esse garoto, ajudaria no raciocínio lógico e, consequentemente, está preparando esse garoto para o mercado de trabalho, que é o mundo cada vez mais tecnológico. E, além disso, você percebe que na escola, em tempo integral, de forma especial, você manter a atenção de um adulto durante uma hora é um desafio. Você imagina você prender a atenção de um garoto durante o dia todo. Então, essa foi a ideia. O governo atendeu o meu pedido. Hoje, todas as escolas, em tempo integral, tem um kit de robótica. Inclusive, essa semana eu visitei a Mário Blandino lá no Aero Rancho. É fantástico, mas ainda falta. O Estado avançou bastante, só que está muito distante daquilo que precisa ter.
Seria o ideal.
O ideal, o professor ter um ar-condicionado em todas as escolas, em todas as salas. Inclusive, apresentei e aprovamos esse ano, o orçamento desse ano. Como que você vai dar uma aula de qualidade com o calor?
Que faz aqui, né? Não tem.
Você acha que o aluno vai aprender e vai incomodado ali com o calor? Eu conheço história de professor de molhar a camisa. Então, são vários fatores. E aí, voltando especificamente aqui no nosso tema, chegamos a um ponto que o poder público vai ter que criar o detector de metal para impedir desse garoto entrar com a faca. Agora, tem que criar toda uma estrutura para fazer essa abordagem, para fazer essa vistoria. Então, existe, nós estamos vivendo um momento que o poder público tem que cair para dentro com muita força.
Dessa nova realidade.
Nessa nova realidade.
Das crianças,
exatamente.
Da vida, da sociedade em si.
E além, agora, esse pós-pandemia, nós detectamos aí os problemas. A doutora Cristiana sabe disso. A automutilação, síndrome de pânico, a questão da depressão, que é a doença do século, gravidez precoce. Só aqui na Água Bonita, a própria diretora me veio no meu gabinete. 12 meninas, doutora Cristiane, com idade de 12 a 15 anos, ficaram grávidas. Daí você vai olhar quais são os instrumentos que o poder público tem nessa comunidade, pra, como terapia ocupacional na área da cultura, do esporte, do lazer. Nada. Aí a mãe vai trabalhar para um lado, isso quando o pai não estiver na cadeia, ou ele vai estar trabalhando em outro lugar, aí tem um outro lugar, tem um garoto de 10 ou de 12 cuidando com 3, 4, 5 irmãozinhos. Aí vem a pedofilia, você vê que no Mato Grosso do Sul, a cada dia, são 5 estupros de crianças. Campo Grande recebeu esse título horroroso, que nos entristece, eu que tenho filhos e netos, que a gente fica revoltado. É o hipossuficiente físico e emocional sendo, muitas das vezes, as vítimas presa deste que deveria dar o cuidado, proteger, e infelizmente 70% acontece justamente no seio familiar. Então, nessa região, não tem aquele projeto nosso Tocando em Frente, deveria ter. Sim. Um daquele em cada região da nossa cidade, que a gente banca do nosso bolso. Não é que uma crítica pejorativa, eu sei que Campo Grande, por exemplo, é uma cidade linda e maravilhosa, só que ela tem uma outra Campo Grande. Nós temos 39 favelas dentro de Campo Grande. Entendeu? Então você vai olhar o que, que o poder público oferece no contraturno para essa criança e esse adolescente. Aí não tem quase nada. O Brasil, infelizmente, ele foi doutrinado a não investir em prevenção em todas as áreas. É na saúde, é na questão do saneamento básico, na educação. Em todas as áreas o Brasil não teve e não tem a cultura de investir em prevenção. E é provado por A mais B que cada um real que você investe em prevenção, você deixa de gastar 4 lá na frente. Exemplo disso é a questão do tratamento de esgoto. A última estatística, dos 220 milhões, 60% não tem esgoto tratado.
Quantas doenças você evita com
exatamente
isso,
né? Exatamente. E 30% não tem água potável. Isso é uma vergonha para um país tão rico como o nosso. E aí, não filosofando, né? Mas o Pitágoras já dizia que é melhor ensinar uma criança para que ela não precise ser punida na fase adulta. E aí, não, também espiritualizando, o próprio rei Salomão, ele dizia, devemos ensinar a criança no caminho que ele deve andar, para que quando crescer não venha se desviar dele. Então, falta muita coisa nesse Brasil tão rico, geograficamente é continental, de um povo maravilhoso, porém, existem essa situação tão terrível, né, que nos entristece muito. Então, eu vejo assim que o poder público, finalizando esse gancho aqui, ele precisa, sim, criar esses instrumentos.
Ferramentas, né? Até porque muitas dessas crianças já aconteceu a identificação, né, de que tudo vem de uma base, né? E se lá na base os pais mesmo, às vezes, precisaram de alguma ajuda onde o Estado, né, não pôde estar presente. E aí vai se fazendo, né, e acontece, chega onde nós chegamos. Com relação a essas crianças, doutora, a internet, os jogos, esse submundo, onde parece que quanto mais violenta a criança for, mais poder ela tem naquele jogo, né? Mais acima ela fica, ela ganha. Isso vai gerando um perfil de jovens que vão disseminar o ódio, que vão estar aí agressivos. Como é que a senhora vê essa situação? E aí eles acabam levando isso para onde eles estiverem, comunidade escolar, na rua ali, onde eles convivem com seus vizinhos.
Sim, com certeza, mas não é regra. Por quê? Porque sabe aquilo que é intrínseco seu? Se nós temos uma criança que joga e ela tem uma família estruturada, como nós estamos conversando, ele pode levar aquilo ali para uma brincadeira, mas jamais ele vai pegar uma faca para esfaquear alguém. Esse componente dos jogos é apenas uma das, igual nós temos um tripé aqui para segurar o celular. Se eu tiro aquela perninha, o celular, aquele tripé não vai funcionar. Então, é uma perninha, mas a gente não pode generalizar. Agora, quando eu tenho um conjunto de fatores, né, que o deputado bem disse aí, a família desestruturada, essa criança sofreu lá um abuso, esse jovem, esse adolescente, esse pré-adolescente, ele vem de uma história. Lógico que todo mundo tem acesso a jogos hoje, né? Mas eu acho também muito simplista dizer que os jogos são a causa de uma violência generalizada. Até porque são 25 anos de clínica e 30 dentro de escola com crianças que jogam, né? Então, cheguei a acompanhar crianças do berçário até a universidade, de saber a história da vida dessa criança, a criança que era, que jogava, que, né, que a gente achava assim que tinha jogos em excesso, e a criança tinha uma índole legal, hoje está formado. Então, assim, é muito relativo. Eu acho que as coisas são muito complexas, né? Agora, é óbvio que tem que ter equilíbrio.
Tudo,
e
né?
A criança vai sair daquela violência lá do jogo e ela pode levar isso para a realidade dela se ela já tem outros componentes que agregam? É óbvio que sim.
Nesses seus 30 anos, o que mais te impressionou, assim? Teve algum momento, alguma criança que mais te chamou a atenção?
Sim, nós, por incrível que pareça, a maioria das situações de violência, da criança violenta, assim, na escola, que a minha realidade não era de subúrbio, nem de grandes centros, mas eram de especificidades que aquela criança tinha que não tinha sido detectada. Então, nós temos crianças autistas que não eram detectadas, crianças TDAH, crianças com superdotação. Então, os maiores trabalhos que nós temos em escola, porque superdotação não tem etnia, não tem classe social. Inclusive, aqui, o CEAM, o que, que eles mais se preocupam na superdotação? A liderança. Por quê? O Fernandinho Beiramar é um superdotado em liderança, entendeu? Então, qual que é a maior preocupação? São aqueles superdotados que vão para um caminho errado, principalmente se eles têm alta criatividade, liderança, um raciocínio criativo. Então, ele vai mesmo imaginar como que ele vai matar aquele professor, porque ele tem alta criatividade, né? E, quer dizer, não estou dizendo que tudo se reduz a isso, mas as dificuldades maiores que eu já enfrentei foram por especificidades não olhadas. Assim, entendeu? Então, pode vir de uma violência, situações já aconteceu, situações de violência em casa e a criança estava jogando aquilo na escola, né?
O senhor que sempre recebe, né, essas demandas no seu gabinete, aqui na Assembleia, e o senhor está sempre presente nas escolas, é o que a gente percebe, que o senhor está sempre aí visitando, né, conhecendo e sabendo dessas demandas. O que que esses professores trazem? Porque eles também ficam de mãos atadas, né, deputada? Eles querem ajudar, todos ali são seres humanos, né, têm suas famílias, quer ser o professor, é uma dádiva, né? Você escolher ser professor é algo assim que você já nasceu para aquilo, não tem... Então, você vai lá com amor, né? Quer transformar aquela criança num ser cada vez melhor. E aí, de repente, ele se vê, meu Deus, e agora? É, ele está ali para ensinar o conteúdo, para que aquela...
Que é a função dele, específica.
E aí, de repente, ele fala, mas aí, que hora que eu vou fazer isso se eu preciso? Se a criança vem, às vezes até procura o professor para contar que está sofrendo abuso, né? Que está apanhando em casa, que não tem condições. E o professor fica... psicologicamente muito afetado, né?
Hoje a estatística chega a uma média de 30% do corpo docente, não só aqui, mas do Brasil inteiro, está com problema psíquico. Quando não é a LER, né? Do efeito repetitivo, é as cordas vocais, problema psicológico, é um número enorme. Todo dia tem professor me pedindo ajuda para sair da sala de aula, porque não aguenta mais a pressão.
Tivemos o suicídio, né, de um professor jovem agora, recentemente.
A síndrome de burnout. Exato. Nós temos aqui uma psicóloga que fez o trabalho de mestrado dela com professores da rede pública e privada, onde ela identificou o nível de síndrome de burnout. Então, o professor está no topo. Exato. Da síndrome de burnout.
Se você fizer uma pesquisa hoje, eu visito, como você disse, Campo Grande não teve uma escola municipal ou estadual que eu não tenha visitado nesse ano agora que passou. E não por uma questão política, porque eu gosto, são meus amigos, eu sou autor da lei, da minha entrada,
que permite
o professor ter acesso à cultura, justamente para tirar um pouco dessa carga psicológica. Eu sempre brinco com os professores que a pipoca lá no Cinemark está garantida. Foi quando eu me elegi vereador. Depois aprovamos aqui no estado, mas é Campo Grande que tem cinema, né, teatro. Geralmente você não vai encontrar isso em outra cidade do nosso estado, com exceção de Dourados e tal. Mas hoje os professores estão muito doentes. É uma realidade. Não é fácil. Por isso que eu digo, não tem dinheiro que pague. Eu acho que se fosse 10 mil reais... meio período, né, as 20 horas aula, ainda seria pouco pelo estresse que é. Por quê? É aquilo que nós voltamos, a gente volta lá onde nós começamos. Como a família está desestruturada, esse garoto e a internet vêm potencializar, não é verdade? Essa questão aí, o cara não acaba esse princípio, né, do amor ao próximo, da tolerância, do respeito, quando um fala, o outro fica quieto. Isso aí são coisas básicas do dia a dia de uma família, de uma sociedade civilizada. Então, o professor, ele tem que estar pedindo licença para falar. Eu estive em sala de aula há pouco tempo, até 2001, né? Mas eu, quando tinha 14 anos, eu ia substituir a minha mãe. Quando a Rose nasceu, eu fui dar aula no lugar da minha mãe com 14 anos. Eu estava concluindo a sétima série, lá no município de Fátima do Sul. Então, gente, naquela época, até na década de 80, e de lá para cá, as coisas vêm, infelizmente, descambando. Por isso que eu sempre digo... Ontem eu estava conversando com o diretor, será que nós vamos ter que ter em cada escola um policial fardado e armado para inibir? É uma tristeza a gente chegar a esse ponto, né? Enquanto isso, a gente vai fazendo o que a gente pode, mas o meu sonho de verdade é que a gente tivesse um ambiente, a escola, a gente aprendeu, né, doutora Cristiane, que é a extensão da nossa casa, é a extensão do nosso lar. Deveria ser isso, mas infelizmente... A gente tem visto aí um comportamento muito diferente e trazendo transtorno para todo mundo.
Sim, professor, olha só, eu estava fazendo uma analogia aqui enquanto o senhor conversava. Muitas vezes a escola é muito hostil, né, para os alunos. E aí eu estava fazendo uma analogia. Quando a gente vai a um posto de saúde com uma criança catarrentinha, assim, já que a mãe, assim que ela começou a resfriar, ela não lavou o nariz... Aí aquela criança fica ali, às vezes, com o pé no chão. Por quê? Nós estamos aqui sempre com a base dos grandes centros e da periferia, né? Porque a classe média para cima é outra realidade. E aí ela chega lá no SUS, né? O que, que está implícito? Vamos fazer uma analogia. O aluno chega na sala de aula, o professor acha que a educação tem que vir de casa, né? A criança chega no posto de saúde, catarrentinha já, com sinusite. Está implícito para aquele profissional, aquele técnico e o médico que vai atender, que a mãe podia ter feito os primeiros cuidados básicos. Só que quando ele chega lá, no UPA, no 24 horas, infelizmente não se dá para entrar nesse mérito. Então, ela vai ficar, nem que ela espere 3 horas, ela vai ser atendida por um médico, né, um plantonista, vai sair ali com antibiótico, se não tem ali, aquela família vai para outra unidade procurar, porque às vezes sai com a receita que não tem ali naquela medicação e tal, mas ela vai ser atendida, né? E nós não temos essa mudança de cultura em nível de política pública na escola. Tem uma doutora em psicanálise, já no pós-doc dela, ela fez um trabalho numa escola de periferia do Rio com os professores. E a população daquela escola eram de presos, drogados, prostitutas, né? E aí ela, tanto é que ela deu o título para o artigo de professor, o maior abandonado. Porque o que se percebeu? Que aquele professor não sabe o que fazer, então ele não tem culpa. Aquela família desestruturada ao extremo, que ela também não tem culpa. E aí, uma das professoras, ao final do processo do desenvolvimento pessoal e profissional que foi gerado ali por aquele trabalho da doutora Márcia Nederbach, uma professora contou o seguinte: ela vinha reclamando de uma criança, filha de uma prostituta, que ficava o dia inteiro suja, dormia daquele jeito e ia para a escola no outro dia fedendo, né? Não só catarrenta, mas fedendo. E aquela professora passou por aquele processo, o trabalho da doutora Márcia Nederbach. E aí, um dia, ela chegou no encontro e falou assim: sabe o que eu resolvi? Comprei sabonete, shampoo, comprei roupa, essa criança, xuxinha. Quando ela chegou na escola, eu catei a menina, dei banho e falei: a partir de hoje você vai ser cheirosa. Agora sim, pode ficar na aula. Aí, resumindo, a mãe chegou no outro dia chorando para essa professora e falou: você devolveu a dignidade para a vida da minha filha. A partir de hoje ela não vem mais suja para a escola. Eu olhei a minha filha com essa xuxinha, com esse sabonete que você deu, com esse shampoo. Eu me senti tão tocada que eu não cuido da minha filha. Então, nós estamos falando de uma questão de mudança de mindset, mudança de modus operandi num nível maior, num nível de família, num nível de prática, né? E nós eu pude presenciar essa mudança de mindset na saúde e eu fui transpondo, porque estava na educação há tantos anos. Eu dizia: meu Deus, quer dizer que ninguém capacita ninguém. As formações continuadas não capacitam ninguém. Por quê? Porque a gente se autocapacita. Então, a gente precisa de um bojo metodológico dentro das políticas, das metodologias ativas. Se o senhor puder ter acesso do bojo metodológico que a política de urbanização, por exemplo, que eu fiz parte disso, né? Por isso que eu posso dizer, foram 7 anos. Parte do conselho local, então eu fui formada, tutora, apoiadora, como representante local de conselho, representante do conselho, que a gente chama do controle social. Eu representava, não era funcionária, né? Então eu representava o controle social, o usuário do SUS. E como, lógico, meu nível superior me ajudou, era psicólogo e tal, e eu fui fazendo todo esse processo, eu acompanhei uma mudança de mindset. A gente muda o modus operandi humano quando a gente dá uma tomada de ciência para ele. Ele pode levar para a prática, isso seja família, seja o professor, seja a parte de coordenação, direção. Quando ele leva para o conjunto de crença dele e ele vai para a prática, ele toma consciência. Então, eu trabalhei também muitos anos com professores da rede pública, depois que eu tive acesso a esses trabalhos, né, da professora Nederbach, professora Márcia Neder, e assim, e levei, comecei a levar protagonismo para aluno, para professor, para família. Então, a minha prática, ela é uma prática diferenciada. Depois que eu fui tendo consciência de tudo isso, né? Então, a gente tem que trabalhar o protagonismo dos sujeitos. E a gente não faz isso com um vídeo que você passa na TV. Nós fazemos isso com um bojo metodológico muito estruturado para a gente ter essa mudança de mindset, essa mudança cultural. Por isso que a gente tem a cultura de paz, um projeto. Eu fui até no Juizado de Infância e Adolescente, tive acesso ao projeto piloto também aqui, a escola que fazia. Então, assim, é muito legal a gente debater. Inclusive, eu coloco todo o meu conhecimento à sua disposição, com amor, porque eu vejo que o senhor tem vontade realmente de fazer algo. E é muito interessante esses debates. Nós estamos aqui para isso, para debater, para olhar de uma forma mais ampliada, né? Eu agradeço muito poder estar aqui hoje, Karine.
Imagina, o público da nossa rádio que agradece, né? Esses dois
as
grandes,
trocas, né?
De conhecimento entre vocês, entre a senhora e o deputado aqui, né? E aí a senhora estava dizendo agora, eu me lembrei desse projeto do senhor de 2006, lá que o Sérgio Harfouch começou a fazer, e na época eu trabalhava em imprensa de fora, né? No jornal Correio do Estado até, e a gente cobria muito isso. E foi, deu um resultado tremendo esse trabalho que ele fazia de conseguir unir a família. Ele trouxe a família para dentro da escola.
Verdade.
E isso foi muito bom, e infelizmente, né? Eu não sei o que aconteceu, mas
durante
se perdeu,
um tempo, né? Foi muito legal.
Deu resultados, deu resultado, positivos, né?
Porque aquele aluno era aquele momento, né? Aquele aluno hoje já tá, não tem mais a idade para estar na sala de aula. Sim. Então você, ontem à noite, por exemplo, estava pensando nisso. Passamos aí um lapso temporal interessante. Não havia esses problemas todos sociais dentro da escola, né? E nem fora da escola, com envolvimento de alunos.
Tudo tem que ser repensado agora,
exatamente.
Né?
Exatamente. Então, eu vejo assim que nós estamos chegando nessa fase de recomeçar, não é verdade, esse trabalho de aproximar a família, trazer a responsabilidade para os pais, não é verdade? Porque existe essa conotação do pai achar que é o problema da escola.
Vou terceirizar, né?
Ontem, por exemplo, eu ouvi do diretor Márcio, aqui da escola que eu fui visitar, e ele falou assim, chegou aqui uma mãe que queria almoçar, porque na escola em tempo integral as crianças eles almoçam, eles ficam o dia todo. Aí ele falou, mas não pode, isso aqui é só para os alunos. Então, olha só.
Ela vai saber há quantos dias, né? Ela não come ou ela deixa de comer para dar para o filho.
E a questão não é nem o fato de deixar de dar o alimento para ela ou deixar de dar o alimento. É que, do ponto de vista regimental,
sim,
não é
sim, porque
função.
Se for abrir para todo mundo, aí falta para as crianças. Tudo tem uma regra para funcionar.
E o diretor até cometer lá o crime da prevaricação, de não agir, enfim. Então, é interessante ouvir aqui a doutora Cristiane, e quando você falava, eu lembrei de uma frase que diz que as palavras comovem, né, os exemplos arrastam. Então, essa professora, ela deu um exemplo prático, né, para essa criança e mudou ali o comportamento dela. Por isso que eu sempre digo, mudar a cultura de um povo, de uma nação, não é fácil.
Não.
Não é fácil. Isso, às vezes, vai anos, de repente, décadas,
sim,
né? Eu lembro que essa questão política, eu fui dar uma palestra, por exemplo, na faculdade aqui, no curso de Direito, mudando um pouquinho de assunto, mas a política está intrinsecamente ligada na nossa vida, no dia a dia. Sim. E eu fui dar uma palestra sobre a importância da política na nossa sociedade. E eu fiz uma pergunta, quem gosta de política aqui, levanta a mão. Apenas um acadêmico do curso de Direito. Isso, algum tempo atrás. Na mesma faculdade que eu e o Amarildo Cruz, nosso querido, saudoso Amarildo, fizemos um debate lá uma vez. Aí eu voltei com a segunda pergunta. Então, quem gostaria de definir a palavra política? Ninguém soube definir. A política é roubalheira, é mentira, é prometer no conflito. Não, isso aí não é política. Olha o dicionário, Aurélio, vê o que significa
você
a palavra
política.
Política
desde a hora que você acorda.
Aí eu voltei dizendo, olha pessoal, se você não conhecer, se você não participar, se você não souber a importância que é na sua vida, para a sua família e para a sua sociedade, daqui 20 anos, e 20 anos passam muito rápido.
Sim.
Vocês terão 40. É a faixa etária de vocês que estarão comandando o Mato Grosso do Sul e o Brasil. Resumindo, a cultura nossa é essa, de que a política não presta. Na verdade, então, é muito difícil. Então, quero aqui fechar.
É o contrário, a política nos salva.
Com certeza. A boa política salva. A má política, que é a politicalha ou politicagem, essa, na verdade, mata. Então, eu estava em Portugal em 95, era época de eleição. Olha só, lá o voto é facultativo. Na época, era a eleição do Cavaco Silva de um lado e o Jorge Sampaio do outro. E eu perguntei para um adolescente quem que ele achava que ganharia as eleições. Falou, vai ganhar a eleição aqui o Jorge Sampaio. Mas por que você tem tanta convicção? Porque o Cavaco Silva foi prefeito de Lisboa e quando ele foi prefeito ele deixou muito a desejar. Então veja bem, uma menina de 14 anos para 15 anos, primeiro que o voto lá é facultativo e ela já tinha essa noção da realidade do seu país. Não é verdade? Então aqui estamos ainda muito distante da gente ter essa consciência do seu papel como cidadão de direitos e deveres. E é uma construção que vai lá na escola, com todos os problemas, o professor com problema pessoal, Não é verdade?
Sim, porque todo mundo tem sua vida além dali, né? Além da sala de aula.
Exatamente. Totalmente. Agora com medo, olha só, o professor com medo de estar em sala de aula, que o garoto chega lá com a mochila, ele não sabe o que tem dentro daquela mochila. Então nós estamos vivendo um momento assim, realmente, que é muito difícil, ao mesmo tempo nós não podemos perder as esperanças.
Desafiador.
Professor, mas eu quero dar um alento para o senhor, sabe por quê? Eu acompanhava minha avó no SUS antigamente, e eu, quando eu entro hoje, eu sou usuária do SUS. Eu consigo enxergar o acolhimento, a política foi implantada, com todos os problemas estruturais que nós temos, entende? Então, eu tenho muita fé de que as coisas vão convergir para uma política. Como nós criamos uma política num momento e numa situação onde a gente jamais podia imaginar, quando eu fui tutora do primeiro curso de especialização em gestão em saúde no sistema prisional, ninguém quer saber de preso, e nós criamos a PNAESP neste momento, junto com esse trabalho todo. Imagine a gente falar em escola, em educação, nós temos que ter fé, eu tenho fé de que o seu trabalho vai continuar e que vai se ficando cada vez mais robusto. Eu acredito piamente nisso.
Vocês
em políticas
não podem
públicas.
Desistir.
Não, eu sou otimista. Por isso que eu estou aqui. Eu sou otimista porque...
Eu sei que cansa. Tem hora que você fala, parece que a gente faz e não...
É verdade, mas...
Não vê o resultado, né? Mas as pessoas estão esperando, com certeza, confiando no senhor.
Sim,
esperando
com certeza.
Que o senhor seja um instrumento de Deus, né, para elas, tanto o senhor quanto a senhora, cada um no seu trabalho, né, na sua forma de agir, mas vocês podem ter certeza que a população sul-mato-grossense acredita e espera muito de pessoas como vocês.
Com consciência,
que querem,
né,
o melhor.
Com
né?
certeza. E um estado rico, maravilhoso, não é verdade? Onde temos tantas belezas aqui naturais. É uma das melhores per capita do Brasil, a geração de emprego. Mato Grosso do Sul, ele é conhecido e reconhecido como um dos melhores estados da federação. E nós não podemos perder a esperança, porque é o estado que mais se pratica violência contra a mulher, porque o trabalho está acontecendo em muitos estados que não aparece esse índice, porque não são subnotificados.
É porque agora a gente está tomando consciência.
Então, nós estamos assim, trabalhando a quatro mãos, de forma unidas, né? Eu tenho certeza que a gente vai ter bons resultados. Sou um otimista. Fui forjado nas vicissitudes impostas pela vida.
Sim.
Eu tenho certeza que a gente vai construir um Mato Grosso do Sul mais justo, mais fraterno, mais solidário, mais educado. E, acima de tudo, mais tolerante.
Sim,
é o que nós precisamos. E,
e
aí, doutora Cristiane, eu digo que as pessoas do bem é bem maior do que o
com
do mal.
Certeza.
Porque se fosse ao inverso, já teria acabado tudo.
Com certeza.
Sim. E nós estamos aqui ainda. Né,
e talvez lutar. Todas essas situações... O senhor acabou de falar uma coisa muito importante. Aqui nós temos a Casa da Mulher Brasileira, temos as notificações. Talvez... Todas, fazendo uma analogia para todos esses casos que estão sendo notificados na escola, talvez isso esteja dizendo algo também, e daqui 10 anos, 20 anos, nós vamos ter aí uma outra realidade muito melhor, uma evolução em nível de desenvolvimento humano devido a todas essas questões que começaram a emergir. Então, a gente nunca pode dizer que algo é de todo negativo. A gente tem que olhar o que, que aquilo está querendo dizer, o que, que aquilo está significando. Né? Se a gente olhar em nível de história, todas as grandes mudanças foram através de conflitos.
Verdade.
Não é verdade?
Todas elas.
Exatamente.
Não existe vitória sem luta.
Sim.
Não.
E se for para desistir, desistamos de ser fracos.
É isso mesmo.
Gostei dessa.
Gostei ótimo, dessa. Gente. Olha, eu adorei, né? Estar aqui com vocês. É muito enriquecedor para nós, aqui da Rádio Alemes, para os nossos ouvintes. Quero agradecer a presença aqui da psicóloga clínica e educacional Cristiane Araújo, que já trabalhou aí por mais de 30 anos nas escolas, né? Agradecer a presença do deputado, que tirou um tempinho para estar aqui com a gente, né? E o senhor está aqui falando sobre um assunto muito importante que o senhor traz sempre aqui para a Casa de Leis, que o senhor sempre busca um caminho, né? Como ajudar tanto os professores, como os alunos, como a família. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E eu queria encerrar com uma frase que eu trouxe aqui, que é um provérbio africano, né, que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Ou seja, sozinha a mãe não vai. Há todo um contexto aí, inclusive necessitando de vocês, principalmente, que estão num patamar um pouquinho mais elevado aí e podem conseguir várias coisas para a nossa sociedade. O senhor quer deixar alguma palavra, deputado?
Eu quero só agradecer pela oportunidade, Karine, e parabenizar o trabalho que vocês têm feito, levando informação precisa, né, a toda a sociedade sumatogrossense. Um prazer poder estar debatendo aqui com a doutora Cristiane, que também aprendi bastante. Que Deus abençoe a todos nós e que a gente possa realmente viver dias melhores. Eu sou muito otimista que vamos ver esse momento aqui no nosso estado e no nosso país.
Amém. Doutora, quer
deixar
algo?
Gratidão. Gostei muito de conhecer o doutor Rinaldo pessoalmente. A gente conhece de nome, sabe, dos projetos. É muito bom olhar, né, e ver que é uma pessoa de carne e osso que está aqui trabalhando, né, pela educação do nosso estado. Obrigada, Karine, pelo convite e pela confiança.
Obrigada a você. Esse foi o programa Direto ao Assunto, que também está disponível no site da Alemes, www.al.ms.gov.br.
Direto ao Assunto.